Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
Mudanças nas regras eleitorais são propostas recorrentes no Congresso Nacional. Em 2015, deputados e senadores aprovaram uma reforma que, entre muitos outros pontos, limitou os gastos e reduziu o tempo de campanha. Em 2017, a Emenda Constitucional 97 e as Leis 13.487 e 13.488 também promovem em conjunto uma nova reforma eleitoral. E hoje vamos falar sobre algumas dessas mudanças. Promulgada pelo Congresso Nacional no dia 4 de outubro de 2017, a Emenda Constitucional 97 é fruto da PEC 33. São duas as mudanças trazidas pela emenda: o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais a partir do ano de 2020 e a definição de uma cláusula de desempenho para os partidos políticos. As eleições proporcionais são aquelas em que elegemos os vereadores e os deputados estaduais, distritais e federais. Para o presidente do Senado, Eunício Oliveira, as coligações nesse tipo de eleição estimulam a criação de partidos sem conteúdo, as chamadas legendas de aluguel, somente para a construção de acordos de conveniência política momentânea, que não raro terminam antes dos 4 anos de mandato parlamentar.
Essas coligações eram feitas e antes mesmo que essas medidas fossem adotadas do ponto de vista da assunção do mandato, as coligações já se desfaziam.
O fim das coligações entre partidos nas eleições proporcionais também atacaria o chamado efeito Tiririca, alusão ao deputado federal que recebeu mais de 1.300.000 votos em uma eleição e, por ter aumentado o quociente eleitoral de sua coligação, levou para a Câmara Federal candidatos que obtiveram poucos votos. Em outras palavras, no efeito Tiririca, o eleitor vota em um candidato em um determinado partido, mas acaba ajudando a eleger outro candidato que pode ser de outro partido. O senador Regufe, do Distrito Federal, concorda com a mudança trazida pela Emenda Constitucional 97, pois acredita que ela garante mais respeito à vontade do eleitor.
Porque o eleitor é dono do voto dele até o momento que ele põe o voto na urna. A partir daí, pode acontecer qualquer coisa com o voto dele. Inclusive, esse voto ir para alguém que ele não gostaria que fosse, de jeito nenhum.
Mas é bom lembrar, o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais começa a valer somente a partir de 2020. O que já vale para 2018 é a outra regra trazida pela Emenda Constitucional 97, a cláusula de desempenho para os partidos políticos. As legendas que não conseguirem um percentual mínimo de votos válidos ou não elegerem um mínimo de deputados federais não terão acesso ao dinheiro do fundo partidário já na legislatura que se inicia em 2019. Perdem também acesso ao tempo de propaganda gratuita em rádio e TV. A mudança é gradual. Para 2018, serão exigidos 1,5% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, com um mínimo de 1% de votos válidos em cada um desses estados, ou 9 deputados federais eleitos em 1/3 dos estados. Nas eleições seguintes, esses números vão aumentando até que, em 2030, os partidos tenham de eleger, no mínimo, 15 deputados federais ou obter 3% dos votos válidos para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e à propaganda gratuita. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, votou a favor da mudança na Constituição, mesmo sendo de um partido que, em teoria, poderia ser prejudicado com a cláusula de desempenho, já que ainda não possui um grande número de cadeiras no Congresso.
Falo isso com a autoridade de um partido político que é minoritário e que vai ter que se esforçar para superar, mas compreendendo que um sistema político-eleitoral que tem 35 partidos fica impossível para quem quer que seja ter qualquer condição de governar.
Além da Emenda Constitucional 97, o Congresso aprovou também o projeto que deu origem à Lei 13.487 de 2017, que também trata de eleições. Ela institui o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e extingue aquelas propagandas partidárias que passam no rádio e na TV fora das épocas de eleição. O novo fundo foi pensado como instrumento de financiamento público de campanhas, já que as doações de empresas foram proibidas em 2015. O novo fundo de financiamento receberá dotações orçamentárias da União nos anos em que houver eleição. Para 2018, a estimativa é a de que estejam disponíveis R$1,7 bilhão no fundo. O dinheiro será distribuído da seguinte maneira: 2% divididos igualmente entre todos os partidos, 35% entre aqueles que possuem pelo menos um deputado federal, considerando a proporção de votos obtidos pela legenda na última eleição. 48% serão divididos entre os partidos com representação na Câmara, considerando o número de deputados titulares, e 15% divididos entre as legendas que possuem senadores, sem contar os suplentes. A lei também traz algumas normas básicas para a distribuição do dinheiro dentro dos partidos, mas deixa com as executivas nacionais de cada legenda a prerrogativa principal de decidir como se dará o rateio. O debate sobre a criação do fundo no Congresso não foi tranquilo. Um dos pontos polêmicos foi a destinação de 30% das emendas de bancada para o fundo nos anos de eleição. Alguns parlamentares alertaram sobre o perigo de se deixar de investir em áreas como saúde e educação para bancar candidaturas. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, foi o relator do projeto que deu origem à lei e afastou essa possibilidade.
Dados relativos às emendas de bancada de execução obrigatória de 2016 e 2017 demonstram claramente que a parte destinada à saúde e à educação nem de longe será comprometida com a destinação de 30% do total do financiamento das eleições.
O montante estimado para o fundo em 2018, R$ 1,7 bilhão, é menor do que o valor gasto na campanha de 2016. R$ 2,1 bilhões. Aquela foi a primeira eleição depois da proibição do financiamento empresarial. Portanto, esse valor é relativo às doações de pessoas físicas. No caso do fundo especial, no entanto, estamos falando de dinheiro público. Foi o que ressaltou em plenário o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, que não concorda com a fonte de recursos do fundo de campanha.
Essas emendas são das cidades, apenas se deu direito aos parlamentares de escolherem para onde vão. Será que o povo vai achar que isso é democracia?
Na próxima semana, continuamos a falar em eleições, com os principais pontos da Lei 13.488 de 2017, a Lei da Reforma Eleitoral. Até lá!